Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, mundiocas! Voltamos aqui com o melhor podcast de política internacional do mundo. Você concorda, Melina?
Eu concordo, eu assino embaixo. Falou em geopolítica, falou em relações internacionais, você tem que ouvir o Mundioca. Não sou eu que estou dizendo que apresento esse podcast, mas a nata intelectual desse país. Gostou, Marcelo?
É, a humildade não me deixa falar mais coisas. Vamos em frente. E a gente fala no programa de hoje da recente visita de Vladimir Putin à China. Ele foi visitar Xi Jinping naquela que foi sua primeira visita oficial após a sua quinta posse como presidente russo.
É, visita importantíssima. A gente não pode esquecer de que China e Rússia têm uma amizade sem limites. Essa declaração foi dada lá em 2022 e, pelo visto, continua valendo.
Essa é a segunda visita de Putin em 18 meses, o que mostra o elo entre as duas nações que, em seu comunicado oficial, falaram que dos dois países deverão tomar medidas contra o terrorismo, o separatismo, o crime organizado transnacional, mudanças climáticas e são a favor da implementação do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, evitando sua politização.
E algo muito importante que o presidente Putin disse hoje numa coletiva na cidade de Harbin, chinesa, é sobre a conferência que querem fazer para achar uma solução para a situação na Ucrânia. E adivinha quem não foi convidada? A Rússia.
Não dá. E a Rússia está colocando o seguinte, que a situação tem que ser resolvida na conversa e deixou transparecer que a China pode ser o interlocutor principal.
Expertise a China tem, já andou mediando alguns conflitos aí, algum mal-estar entre a Arábia Saudita e Irã, você se lembra, trouxemos esse assunto aqui. E a China, a gente pode dizer que ela é parceira econômica de muita gente, não sei se a gente pode usar esse termo, mas entre aspas é meio que neutra?
Eu sei que no comunicado oficial entre os dois países, eles falaram que a relação entre Rússia e China é fator de estabilização global. Muito importante, atente para isso.
Então vamos chamar o nosso primeiro entrevistado para a gente destrinchar a importância dessa visita, falar sobre os ecos que ela vai ter, porque certamente haverá e por muito tempo. Vamos chamar, Marcelo?
Vamos lá.
A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca Ricardo Cabral, mestre e doutor em História e também analista internacional. Seja muito bem-vindo ao Mundioca.
Muito obrigado, é sempre um prazer falar com vocês.
Professor, que simbolismo tem essa primeira visita oficial do novo mandato do presidente Putin na China?
Veja, eu acho assim, extremamente importante que a primeira visita de um chefe de Estado recém-eleito, normalmente ela é feita para aquele parceiro mais importante, o mais estratégico, aquele ao qual ele tem um alto grau de relacionamento. E nada mais simbólico do que essa parceria Rússia e China nos últimos anos. O próprio Putin, né, já enfatizou, né, que faz, são mais de 40 reuniões e encontros aos quais Xi Jinping e Vladimir Putin participaram, né? E há um estreitamento das relações, vamos dizer assim, sino-russas, que ultrapassou muito daquelas dificuldades que haviam na era soviética. Nós podemos colocar que, desde que Putin assumiu, nós temos um crescendo, né, de intercâmbio, não só econômico, né, claro, né, a China se tornou a principal potência econômica do mundo, dependendo do parâmetro, e a Rússia também cresceu muito. Então, isso é de um simbolismo, são duas potências militares, né? Esse simbolismo todo está na boa relação pessoal dos dois líderes, né? Lembro que essa aproximação começou com Putin, né? O Putin foi procurar os chineses para, né, acabar com aquelas tensões que foram, de certa forma, que existiam, né, dentro do próprio bloco comunista, mas que foram exacerbadas principalmente a partir do momento que a China, vamos dizer assim, se ligou, né, em termos estratégicos com os Estados Unidos. Todo esse contencioso, todo esse mal-estar foi praticamente eliminado durante o governo Putin.
Professor, a gente pode dizer que essa parceria Rússia e China, ela está mais sólida do que nunca?
Ah, sim. Principalmente devido às sanções, né? Você veja, né? A Rússia fez a operação especial, deu início à operação especial, e a partir daí, né, houveram várias sanções do Ocidente contra a Rússia, inclusive de outros países, não só do Ocidente, que contaminaram as relações econômicas da Rússia, né, com o resto do mundo. De certa forma, o aliado mais fiel, vamos dizer assim, dos russos foram os chineses e indianos, né? Vamos colocar a Índia aqui também, bastante fiel, né, às suas boas relações com o Moscou, mas estamos falando da China, e a China é talvez atualmente o parceiro mais importante da Rússia. Porque, veja bem, eles importam... O que a Rússia importa? Né? Peças, equipamentos, ferramentas, sobressalentes. Importa muito equipamento que faz com que... substituindo, né, a indústria, né, a indústria, os fornecimentos da indústria ocidental. E eu lembro, né, que a Rússia, desde, principalmente agora, né, mas desde 2020, ela tem uma preocupação muito, muito forte com relação à modernização do seu parque industrial. É só você ver o Belousov, né, como ele está falando. É uma questão fundamental para a Rússia, modernizar o seu parque, né, industrial. Não como era feito a partir dos com o Ocidente, né, trazendo fábricas prontas, mas daquele modo russo, né, o russo escolhendo o que ele vai importar, como ele vai importar, como ele vai fazer. É um modo diferente de fazer as coisas, um modo a Rússia, né, usando a sua proximidade estratégica com a China. E eu ressalto isso, né, isso é muito importante.
Essa visita também marca o 75º aniversário de relações diplomáticas entre os dois países. O presidente Putin disse para o seu colega Xi Jinping que a relação entre os dois é fator de estabilização global. Como é que o senhor avalia isso?
Eles são, vamos dizer assim, dois estados que buscam nesse... Eles estão juntos, né, claro, na contestação da hegemonia norte-americana, que acho que nem existe mais. Se a gente falar em hegemonia norte-americana, é algo que já está ultrapassado. Seria uma superioridade norte-americana que cada dia é mais corroída. Então, estrategicamente, eles têm essa aliança com um objetivo comum, um objetivo de um mundo, né, multipolar, né, onde as nações respeitem as leis internacionais, né, apesar de todos os problemas que há. Nós sabemos que ali, por exemplo, na Ásia, eles conseguem controlar bem, né, as disputas, conseguem fazer com que as vários problemas regionais, e eu ressalto aqui de novo a relação Índia-China, questões lá da China com lá no Mar do Sul da China, a própria Rússia com os Estados Unidos ali no mar de Bering, tem a questão também com o Japão. Então, todos esses contenciosos estão ali encaminhados de forma diplomática. Eles não geram nada mais do que conversações diplomáticas, diferente do que tem acontecido. E aí eu coloco, seria até bom colocar um marco temporal nisso, a partir do governo Obama, quando a Rússia começou, as relações da Europa com a Rússia começaram a ser contestadas mais duramente. Né? A tentativa de Obama, né, que aconteceu a partir de Obama, de retirar a Rússia dentro da relação de profundidade econômica, né, e cultural que tinha com os europeus, isso só vai dar resultado mais à frente, começa minando aí, né, se nós formos ver. Então, a Rússia, nesse momento, né, o que resta é, né, tentar, né, resolver o problema da operação especial o mais rápido possível. Isso depende do Ocidente em parar de financiar uma guerra perdida, né? Que é engraçado, né? O objetivo estratégico do Ocidente é desgastar a Rússia. A Rússia cresce mais do que o Ocidente, está crescendo bem mais. Parece que o empenho russo é inferior ao empenho das potências ocidentais. E veja, está lutando contra 32 países com apoio praticamente da China e, vamos dizer, do Irã, né? Que, teoricamente, não são parceiros, não estariam à altura de todo o Ocidente contra a Rússia. E ela tem saído muito bem. Eu chamo a atenção desses detalhes geopolíticos, né? De como o tabuleiro está se movimentando do centro de poder, que era no Ocidente, se deslocando lentamente para o Oriente. É como, vamos dizer, como foi nos últimos 2000 anos, 1000 anos, seria exagero, mas do século XVI. No século XVIII, a gente pode dizer que havia ali uma certa paridade com no século XIX e XX, uma superioridade do Ocidente, que agora no XXI está voltando, né, ao primeiro um equilíbrio e posterior, né, vamos dizer, uma posterior superioridade da Ásia Pacífico, vamos colocar assim, onde a Rússia está muito bem inserida.
Agora, professor, o presidente Putin, ele fez questão de frisar que pretende fortalecer a União Econômica Euroasiática e a iniciativa do Cinturão e Rota. O que que explicaria essa vontade? É exatamente isso, mudar, como o senhor colocou, o eixo das coisas e tornar essas duas nações e outras nações mais independentes do que a gente chama de Norte Global?
É, e isso sim é um grande projeto, né? A China pegou algo que existia no passado, na antiguidade, que não tem, claro, né, óbvio, não tem a dimensão que ela dá hoje, né, porque não envolve só ali o continente, o supercontinente euroasiático. Né, não são apenas ligações entre a Ásia, passando pela Índia, né, com o subcontinente indiano, pelo Oriente Médio, para chegar à Europa, mas uma conexão de todo o continente euroasiático e, neste momento, em expansão em direção à África e à América Latina, principalmente a América do Sul. Né? A América do Norte, ali o Caribe, fica muito difícil por causa do peso dos Estados Unidos, a influência é muito forte dos Estados Unidos. Mas veja, você está constituindo áreas, novas áreas econômicas, muito mais dinâmicas do que as existem hoje em dia, criando, né, interdependências que, na verdade, estão estimulando, né, novas formas de relações econômicas. Eu chamo a atenção, essa, para mim, que é uma ruptura, né, você fugir, né, você sair, fugir não, mas você quebrar a referência do dólar nas relações econômicas para a utilização de moedas, das moedas nacionais. Isso era muito comum no século XIX, no início do XX. Você não tinha, por exemplo, mesmo durante a hegemonia britânica, a libra sendo usada como referência para tudo. As pessoas faziam em rublo, em franco, em lira. E no século XX, o que caracteriza o século XX, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, é a hegemonia do dólar. E essa hegemonia está sendo corroída, claro, pelos problemas econômicos norte-americanos, que a gente não vai ao caso citar aqui, mas principalmente pela ascensão dessas potências, né? No caso, eu repito aqui, China, Rússia, Índia, o próprio Brasil, né, que colocam, né, dentro do sistema econômico as suas próprias moedas e suas dinâmicas cada vez mais interrelacionadas. A gente sempre compara, né, os BRICS com o G7, e nós vemos uma dinâmica de crescimento muito maior, né, nos BRICS do que no G7. Essa própria reunião do G20, que nós vamos ter também, que é uma questão assim, muito interessante, quando nós observamos, né, o peso que tem os BRICS no G20. Ou seja, está havendo, na verdade, um descolamento, né, em termos econômicos e até mesmo políticos estratégicos, dessa nova configuração, dessa nova arquitetura representada pelo BRICS no contexto internacional. E isso, na minha opinião, só acentua, né, o relativo declínio, né, do Ocidente. Relativo, sempre vamos colocar isso, é um declínio relativo. Eles continuam fortes, continuam dinâmicos, mas em relação a esse centro, o que você chamou de sul global, que não dá para botar a Rússia e a China no sul global, mas o entendimento do conceito, né, de que você tem novas dinâmicas econômicas sendo utilizadas e que esses países, Rússia e China, estão completamente inseridos nessa dinâmica, diferente do que a Europa e dos Estados Unidos. É só você ver o fluxo comercial, que diminuiu bastante, né? Cada vez mais o Ocidente comercializa consigo, ou seja, Estados Unidos, Canadá e Europa, uma relação cada vez muito forte, e diminuindo a relação com os outros países, que é muito interessante, né? Diferente do que está acontecendo com os BRICS.
Professor, o que é que significa para o senhor quando eles falam, por meio do comunicado oficial, que vão reforçar a cooperação técnica para a América Latina e Caribe?
É a área de disputa, né? Porque se você for ver, vamos começar não pela América Latina e o Caribe, vamos começar pela África. Há um deslocamento ali das empresas norte-americanas e europeias, no sentido de que você tem uma nova dinâmica, até forma, eu acho até que a Rússia e a China ali são, que deveriam ser concorrentes, elas estão mostrando uma certa sinergia nos projetos, o que é muito interessante, porque normalmente os países são muito concorrentes e parece ali uma preocupação de coordenar as ações. Isso, vamos ver como é que isso vai chegar na América Latina, porque a América Latina é o continente continente, eu vejo dos continentes, o que tem o maior potencial econômico e de crescer, não só por causa das commodities, das riquezas naturais, como também da população. Você tem capacidade de aumentar a renda, o nível de escolaridade, se inserir nas cadeias globais, não como tem sido feito até o momento, né? Nós aqui na América Latina e no Caribe somos fornecedores de matéria-prima. Isso ficou muito claro, né, nos acordos que a embaixadora americana está assinando, que aí foi feita a pergunta para ela: poxa, e o Brasil vai entrar no circuito de produção de microchips e circuitos eletrônicos? Ela: não, o Brasil vai ficar mandando minerais e proteínas. Ora bolas, olha só a diferença. É isso que tem que se buscar, né? No caso, eu como Brasil, como América do Sul, nós devemos buscar não vender o lítio, mas que se processe o lítio aqui no continente para ganhar valor agregado, que hajam, né, relações mais, vamos dizer assim, mais homogêneas, mais simétricas do que tem sido até agora para o nosso continente. Nós temos sido explorados historicamente pelo Norte, vamos colocar isso muito claro. O Norte, Estados Unidos e a Europa têm nos explorado, né, desde o século XVI. Então está na hora de China, Rússia mostrarem que podem fazer diferente, não limitando o nosso continente à produção de apenas artigos, proteínas, metais e minerais, mas produtos de alto valor agregado, que aqui se constitua o novo Vale do Silício, né, que cidades da ciência, como existe na Rússia, como existe na China, centros tecnológicos, para que haja mais simetria nas relações. E acho que esse é o grande, né, é o grande mote, né, pelo menos é o que eu acho que deveria ser, da Rússia e a China, levar mais simetrias, né, no desenvolvimento, diferente daquilo que acontece historicamente conosco aqui na América Latina.
Professor Ricardo, como é que se daria essa interação estratégica e esforços conjuntos, tanto na América Latina quanto na África? Seriam as mesmas estratégias ou não?
Olha, o que está acontecendo atualmente é que, por exemplo, nesse ponto eu sou muito crítico com relação à China. A China reproduz um modelo que é muito semelhante ao norte-americano, né, de construir infraestruturas que permitam levar, né, as commodities, né, vamos chamar assim, que são essas metais, minerais e proteínas, para, né, para a China, para que ela possa processar e vender de volta produtos industrializados. Né. E a minha expectativa é que haja uma mudança, porque a Rússia faz isso. A Rússia veio aqui oferecer: vocês estão com dificuldades com a questão nuclear, né, com o reator nuclear, a Rosatom está aqui para ajudar. Né, vamos fazer um grande acerto para ver como é que faz. Esperemos que o nosso projeto nuclear deslanche, né, porque se depender do Ocidente, nós nunca vamos construir Angra 3. A pressão internacional é enorme para que o projeto nuclear brasileiro, por exemplo, não vá em frente. Então eu espero que haja um relacionamento mais assimétrico, né, que não basta trazer uma fábrica para cá, mas você investir na qualificação da mão de obra, na criação de cadeias produtivas que se integrem, né, não da forma como a gente exportando matérias-primas, mas produzindo elementos importantes de alto valor agregado que estejam presentes nas cadeias produtivas. A estratégia tem que mudar. Isso começa aqui com o nosso governo, mas tem que haver também uma vontade política, né? Principalmente, eu acho que da China, eu vejo a Rússia nesse ponto muito mais colaborativa. Né? Eu sou um defensor do aprofundamento das relações com a Rússia, principalmente na área de ciência e tecnologia, nas questões do espacial, na tecnologia espacial. Tecnologia espacial russa é uma tecnologia extremamente confiável, né? Nós estamos vendo isso. Então, eu acho que o espaço, né, para o crescimento, o aprofundamento das relações Brasil-Rússia, muito mais interessante do que, muito mais simetria do que um relacionamento com a China. A gente tem que criar condições para que o investimento chinês seja mais qualificado, né, e que aqui nós possamos ser também um fornecedor, né, de produtos de alto nível técnico para os chineses, não apenas um consumidor de produtos industrializados chineses. Eu lembro, né, que nós fizemos um acordo com a Rússia com relação a fertilizantes e técnicas agrícolas, e não sei se vocês observaram, a Embrapa é campeã, né? A Embrapa é uma coisa fantástica, né? E você vê o salto, né, que nós demos sozinhos, mas você chega a um ponto que você começa a bater no teto, você precisa agregar novas tecnologias, novos conhecimentos, e nesse caso, né, nós temos muito a ganhar com a Rússia. Eu chamo a atenção desse aspecto. A Rússia, né, antes do governo Putin, né, ou então até mesmo no iniciozinho do governo Putin, era importadora de gêneros agrícolas. Hoje é grande exportadora, né? E ele fez isso em menos de 20 anos. Olha só como é que é o salto. E eu não vou falar de tecnologia militar, porque não vale nem a pena, né? O salto é muito maior. Mas se você olhar a tecnologia espacial, muito da. A melhoria, né? A gente viu isso, né? Dos bens de consumo duráveis russos, como é que. Aí, no caso, a inserção com os europeus. E agora vamos ver como é que essa qualidade vai melhorar, né? Com os chineses, essa parceria com os chineses, que eu espero também dar salto de qualidade lá, e espero que isso aconteça aqui, né? Que a gente pare de ser só maquiladora, né? Montadora de materiais, mas também para produzir artigos de celulares, computadores, né? Fibra ótica e etc, etc.
Então eu gostaria que o senhor comentasse a declaração do presidente Vladimir Putin, que o comércio bilateral em 2023 entre Rússia e China aumentou quase 25% e atingiu 227 bilhões de dólares, e destacando que a China vai continuar sendo a principal parceira comercial e econômica da Rússia. Ou seja, o multilateralismo vai continuar?
Eu acho assim, o multilateralismo veio para ficar, né? A Rússia e a China têm economias que nesse momento são complementares, são bastante complementares, mas a tendência da Rússia é ser mais um competidor para a China, por causa da qualidade da sua indústria. E aqui está sendo, claro, modernizada com o que está recebendo da China. Eu acho que eu chamei a atenção disso, né? Da qualificação da produção russa que está acontecendo. A China é o principal parceiro econômico de vários países, o Brasil no meio, né? Ela superou fartamente os Estados Unidos, e muito desse espaço que a China tem conquistado no mercado russo se deve às sanções impostas pelos europeus e norte-americanos. Tá? É isso uma coisa que eu prevejo no futuro breve, uma mudança de liderança na Europa e nos Estados Unidos, que esse sentimento anti-russo que foi construído, como eu falei, a partir do Obama, que a coisa se esvaneça e a gente vai ver ali a Rússia, de repente, com outras parcerias. Mas, no momento, aquela que complementa, que dá força à Rússia e que, até em objetivos estratégicos, talvez a principal parceria da Rússia é, sem dúvida alguma, a China. E a tendência desse comércio é, enquanto houver essas sanções, continuar muito forte. Eu não vejo nem Índia, nem Brasil com condições de substituir alguma coisa que a China forneça. Talvez a Índia alguma coisa, mas o Brasil com certeza não. Então, e eu prevejo também que a Índia vai se esforçar ainda mais na ampliação dessa parceria com a Rússia. É uma parceria histórica, os indianos com os russos, e essa a competição estratégica entre China e Índia tem a Rússia como um dos centros de disputa. Você pode escrever isso que eu estou te dizendo. A Índia vai partir para cima da Rússia no sentido de ampliar as parcerias, ampliar a cooperação, ampliar os laços econômico-culturais, e nisso aí vai dar flexibilidade à Rússia para não ficar na dependência da China, porque hoje há uma certa dependência, né? Vamos ser muito sinceros com relação a isso. Por mais que não se queira admitir, há uma certa dependência dos produtos chineses. Mas à medida que a Rússia vai se fortalecendo, vai diversificando, vai modernizando o seu parque industrial, e o crescimento indiano vai permitir que ele forme parcerias tão sinérgicas com os indianos, da mesma forma que tem com a China. Espero que o Brasil consiga, né, avançar o suficiente para ser também um grande parceiro da Rússia, né? Como eu falei, eu acho que a Rússia está no centro, né, de muita coisa que vai acontecer nos próximos anos.
Professor, o que é que a China se beneficia com a Rússia? É só a questão energética?
Olha, a Rússia tem fornecido, né, claro, petróleo e gás a um bom preço, não diria barato, mas a um bom preço, né? Isso aí já é uma grande vantagem. Mas você veja, né, a indústria bélica russa e a China têm várias parcerias nesse sentido. A indústria espacial, eu digo muito da área das commodities, né? Não só de fornecimento de metais, minerais, mas também de proteína. Ainda que a China seja grande, o pessoal às vezes pensa que a China não produz muito, a China produz muito. É que o mercado consumidor é enorme, né? Então exige complementação. Eu acho que essa parceria Rússia e China, a Rússia pode tirar muitos benefícios de um mercado consumidor enorme e que, cujo o parceiro está no alto nível de dinamismo, e aproveitar essa dinâmica para inserir as suas cadeias produtivas junto com as cadeias produtivas chinesas, que é difícil. O chinês é muito nacionalista em termos econômicos, mas eu acho que a Rússia tem grandes possibilidades, né, de avançar nessas parcerias.
Professor Ricardo Cabral, nessa primeira viagem de Vladimir Putin, no seu quinto mandato, à China, em Washington, houve reflexo. O porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, afirmou que a China não pode jogar em ambos os lados, ou seja, ser parceira da Rússia e querer melhores relações com a Europa, se referindo, claro, no conflito com a Ucrânia. Como é que o senhor avalia?
Eu avalio... Isso faz parte da política de contenção da China, né? Isso faz parte. A China foi à Europa, né, recentemente, foi à França, foi à Hungria, foi à Sérvia, e formulou ali questões que deixaram os americanos intrigados, né, e principalmente pela receptividade do Macron, do Emmanuel Macron, do presidente francês. Mas é o Emmanuel Macron, a gente tem que esperar um pouco para ver, né, para que lado o vento vai soprar lá na França. Com relação às relações Estados Unidos e China, estão crescendo de tensão. Né? Vamos aqui combinar que nenhum dos dois cumpre o que está escrito. Né? Eles fazem acordos, como aconteceu em São Francisco no ano passado, fizeram vários acordos, tomaram várias medidas, né, para que não houvesse mais contenciosos, e logo em seguida, Estados Unidos e China começaram a romper os próprios padrões de comportamento que eles tinham firmado. Então, é uma competição. Eu digo para você, o próximo governo norte-americano, a não ser que seja o Biden, né, que o Biden ganhe, se for o governo Trump, eu acredito que talvez seja o principal objetivo do governo Trump melhorar as relações com a Rússia. Eu continuo dizendo para você, meu amigo, a Rússia é fundamental nesse jogo internacional que vem por aí. É fundamental, né? Tê-la como parceira, é melhor tê-la como parceira do que como inimigo. Acho que os republicanos entenderam isso melhor do que os democratas. E tem mais uma questão que os Estados Unidos estão colocando. Essa guerra não é só dos Estados Unidos, mas da Europa. Lembre-se que a von der Leyen, né? Ursula von der Leyen, na reunião com o Xi Jinping, colocou muito claramente que via as práticas de comércio chinesas como desleais. E que tem que haver simetria nas relações, reclamando claramente de práticas como dumping, como exclusão de mercado, como protecionismo que os chineses têm em relação aos produtos europeus. Por isso que eu estou dizendo que essa relação não é uma relação apenas de estremecimento entre Estados Unidos e China. É Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, apesar que a Coreia do Sul um pouco menos, mas todos eles irmanados numa política de contenção da China. E às vezes sobra para a Rússia, né? Às vezes a Rússia, que tinha uma boa relação com o Japão, atualmente estão tendo estranhamentos por causa da guerra da Ucrânia, não. Porque é uma pressão norte-americana em cima de Tóquio para que, né, tolher a liberdade de manobra russa ali no Extremo Oriente. Eu vejo muito isso, eu vejo essas declarações no contexto da competição Estados Unidos e China. E vejo a Rússia no centro dessa disputa. Tenho certeza absoluta que o próximo governo pode estar muito, muito enganado. Sendo um governo republicano, ele vai tentar, de alguma forma, uma saída diplomática para a Ucrânia, tirar esse contencioso da mesa e vai tentar reestruturar as relações. É o que me parece mais óbvio. E vejo também aqui, fazendo que você veja, o Ocidente, ele não consegue agora, né, galvanizar esforços para isso. Então ele precisa de parceiros muito fortes. A Índia, ainda que tenha contenciosos com a China, ela não está interessada em ampliar os contenciosos. Ela faz a política dela, né, e está atraindo parceiros no Oriente Médio, né, está indo muito forte para a Europa. Vamos ver quando é que eles vão chegar aqui nas Américas e na África, mas por enquanto é o outro caminho que está sendo preparado para uma outra grande potência. E digo de novo, o objetivo indiano, né, talvez assim, mais próximo seja de aprofundar as relações com a Rússia, para não fazer uma outra contenção à indiana, né, da China.
Tá certo, a gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca novamente o professor Ricardo Cabral, que é professor de História formado pela Universidade Gama Filho e é mestre e doutor em História pela UFRJ. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua inteligência, pelo seu dinamismo em explicar pra gente exatamente como as peças vão sendo mexidas nesse grande tabuleiro da política externa.
Muito obrigado para todos pela audiência, muito obrigado pelo convite e estou à disposição.
Professor, muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima.
Ou seja, os Estados Unidos já estão ligados, como você bem chamou a atenção anteriormente, Melina, que é a situação da China. Os Estados Unidos mostraram que a China esteve anteriormente na Europa falando para ter paz, mas ao mesmo tempo ela é aliada com a Rússia. Então os Estados Unidos se sentiram incomodados, sim.
É, como disse o título do nosso episódio, Xi Jinping não foi à Europa a passeio, não tem gente boba na geopolítica, é tudo muito estratégico, muito bem pensado pelas diplomacias dos países. E nós vamos chamar o segundo convidado do dia para continuar falando sobre o assunto. A gente tem o prazer de conversar mais uma vez com o professor Tito Lívio Barcelos Pereira, ele que é geógrafo pela USP, mestre em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança pela UF e agora doutorando em Relações Internacionais pelo Instituto Santiago Dantas e também membro pesquisador do CIRIO, Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético. Tudo bem, professor?
Tudo bom. Agradeço mais uma vez o convite desse programa para poder contribuir na discussão dos temas relevantes da atualidade.
Professor Tito, que simbolismo tem a primeira visita oficial do novo mandato de Vladimir Putin ser na China?
A gente tem que levar em consideração que essa viagem, né? Se a gente for levar em consideração todas as viagens realizadas para a China, né, de mandatários russos, tanto Putin quanto Medvedev, a gente tem uma cifra de 43 viagens, o que mostra a consolidação, né, a solidificação das relações bilaterais entre esses dois países, que, claro, não surgiram da noite para o dia. Essas relações foram gestadas desde o final dos anos 90, quando você tem uma inclinação russa mais voltada não somente para a Ásia, mas também para o chamado mundo emergente, né, o sul global, e isso vai ganhar um impulso ainda mais intenso com a clivagem política e diplomática imposta pelo Ocidente durante a guerra da Ucrânia. Então, já estamos com 43 viagens contabilizadas, né? Só para fazer um comparativo, o presidente chinês recebeu muito mais visitas de mandatários russos do que, por exemplo, de mandatários norte-americanos, britânicos, franceses, alemães, o que mostra a grande importância da Rússia como parceiro estratégico da China, né? E eu falo isso justamente para a gente tomar cuidado com certas análises onde a gente considera a relação dos dois como uma relação muito assimétrica, né? Hoje em dia falam, por exemplo, de que a Rússia está sendo satelitizada pela China, ou que seria um parceiro júnior, ou que a China, na verdade, só tem interesse nas commodities russas e os russos teriam pouco a oferecer. Então, a gente percebe que as coisas estão bem longe disso.
Professor, desde 2022, quando começaram as hostilidades, o conflito na Ucrânia, Rússia e China já haviam declarado que entre eles havia uma amizade sem limites. Esse comunicado, essa visita do Putin, isso só reforça essa amizade?
Por falar nisso, né, eu estava até vendo alguns analistas europeus e norte-americanos, né, e eles chamaram atenção, né, quando a gente fala das relações russo-chinesas, né, dessas viagens do presidente russo para a China, né, e a comunicação que eles têm com as lideranças políticas chinesas, eles até chamaram atenção para algo, por exemplo, que muitos analistas aqui mesmo no Brasil costumamos até não necessariamente ignorar, mas a gente não dá, às vezes, a devida atenção. Eles chamaram atenção até para a linguagem corporal utilizada nessas visitas, né? Então você tem um clima é muito amistoso, muito descontraído, né? Até as roupas que o presidente Putin e o presidente Xi usaram, né? Não tinham nem gravata. O abraço do Xi Jinping ao Putin durante a sua partida, né? Algo difícil de se esperar, né? Numa relação formal e estritamente política, diplomática, né? Profissional. Então você vê que isso é o resultado de uma relação que é gestada há muito tempo, e muitos assuntos, muitas pautas, muitas agendas em comum perpassam por esses países, né? Então você tem questões discutidas desde o intercâmbio cultural, né? O ensino de russo ou de mandarim nas escolas, o intercâmbio de artistas, a facilitação do turismo, mas também são discutidas, por exemplo, maior cooperação econômica, intercâmbio tecnológico, universitário, militar. São discutidos temas como a construção de usinas nucleares na China com tecnologia russa, a construção de ferrovias para a facilitar o escoamento dos produtos, o intercâmbio tecnológico para a exploração espacial, mas também o desenvolvimento de armamentos, o próprio apoio chinês à posição russa no tocante à guerra da Ucrânia, né? Lembrando que, em paralelo, está prestes a acontecer a primeira cúpula de paz para a Ucrânia, feita pelas potências ocidentais patrocinadores da Ucrânia na Suíça, e você não teve, por exemplo, o apoio da China, né, a essa iniciativa, por ela ter uma posição completamente diferente, mais alinhada, reconhecendo os interesses russos na questão. Então, tudo isso acaba pesando nessa relação. E, claro, é bem previsível, né? Como você bem lembrou, em 2022, em janeiro de 2022, o Putin esteve em Pequim para as aberturas dos Jogos de Inverno, né? E eles vão fazer essa declaração conjunta, né? Dessa amizade sem limites, e vão fazer críticas contundentes ao que eles chamam de unilateralismo norte-americano e a hegemonia ocidental.
Professor, a visita oficialmente marcou o 75º aniversário de estabelecimento de relações diplomáticas entre as duas nações. Aí eu pergunto para o senhor, onde eles falaram que as relações estão sólidas e o comunicado oficial diz que vão reforçar a cooperação para a América Latina e Caribe. Mas aí eu coloco assim, no que essa cooperação poderia trazer de bom para a América Latina e para o Caribe, e se esse encontro representa o que para os BRICS?
Certo, perfeita a percepção, né? É importante lembrar essa viagem, né? Como ela se dá num ambiente geopolítico internacional onde se busca alternativas para tornar o sistema internacional mais plural, mais democrático, mais amplo, englobando uma cadeia maior de atores, né? Como um contrapeso a essa hegemonia euroatlântica, né? Tanto da chamada anglosfera, né? Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e os seus domínios, né? Mas também europeia, né? Se pegarmos a figura da União Europeia. Então, é claro que um caminho natural é você prospectar novos atores no chamado sul global, né? Então, a própria metamorfose que os BRICS vão passar nessa segunda década do século XXI, né? Agora você tem incorporação de novos países, tanto africanos quanto do Oriente Médio e da Ásia, eles acabam reforçando a ideia de que o mundo mudou e, para a resolução de questões globais, novos atores, novos países precisam ser considerados, né? Inclusive o Brasil, né? Não somente o Brasil, mas também a Argentina, a Venezuela, o México, né? O Chile, países importantes aqui desse entorno precisam ser considerados. E o método que os chineses estão enxergando para isso é a facilitação de uma nova abordagem comercial, né? Os investimentos em infraestrutura, no escoamento de produção, né? no desenvolvimento de novas tecnologias, até a terceirização de indústrias chinesas, né? Agora que a China já está mais preocupada não apenas em fabricar produtos, mas agora também participar do processo de desenvolvimento, você tem uma cadeia logística chinesa já indo para o exterior, né? Muitas fábricas chinesas de vestuário, alimentos, couro, algumas marcas de automóveis, eletrodomésticos, já estão começando a sair do território chinês e ir, por exemplo, para o Sudeste Asiático, para a África, a própria América Latina, né? Você tem a intenção brasileira, né, do governo Lula de poder fabricar veículos elétricos chineses em solo brasileiro, né, como algumas marcas, a BYD, a Great Wall, e isso faz com que esse capital político chinês se fortaleça. E para a Rússia isso também é importante, porque ao mesmo tempo faz com que os russos consigam angariar também capital político e diplomático no sul global, como um contrapeso à hegemonia ocidental. Então você também tem a expertise russa na construção de usinas nucleares, na construção de ferrovias, na cooperação em mineração, agricultura, indústria farmacêutica. E aí a gente tem que voltar um pouquinho naquela questão que eu trouxe, né, da questão da satelitização, né, da excessiva dependência russo-chinesa. Mas a gente tem que levar em conta que os russos também estão fazendo esse movimento, não somente com a China, mas também com outros países, né? Esse movimento, essa reconversão da economia e da diplomacia russa também acontece com a Índia, acontece com o Irã, com os países do Oriente Médio, com os países do Sudeste Asiático, com os países do Norte da África e da África Subsaariana, a própria América Latina. Então, o sul global se tornou uma aposta desses países para poderem ser um novo epicentro geopolítico nesse mundo em transformação que a gente está pedindo, né? E como resultado, a gente vê, por exemplo, que nas votações de questões internacionais, se a gente pegar como exemplo agora essa iniciativa de cúpula sobre a Ucrânia, repare que na lista dos países que confirmaram presença, né, que foram convidados e confirmaram presença, você não vê a presença expressiva de países do sul global. Você vê ainda uma concentração, uma densidade entre países europeus, os Estados Unidos, os seus principais parceiros no Japão, nas Américas, na Oceania, mas você vê uma presença de países emergentes e países em desenvolvimento muito diminuta, praticamente desprezível.
Professor, ainda falando sobre essa questão do multilateralismo, né, do novo mundo, nesse comunicado oficial da Rússia e da China, a África também foi citada, com as duas partes afirmando que vão dar continuidade aos contatos, à coordenação com o continente. Eu queria perguntar para o senhor se a presença dessas duas nações na África, como é que ela pode ser avaliada nesse momento?
Então, a presença russa na África, embora ela seja muito importante, né, ela tem um legado do período soviético, onde a União Soviética, em socorro aos processos de independência africanos durante a Guerra Fria, né, não que a União Soviética tomasse a iniciativa, mas ela era chamada por esses governos como uma alternativa, visto que eles combatiam justamente as potências imperialistas que eram aliadas dos Estados Unidos durante aquele período, ela ainda é importante, né, no sentido da União Soviética ter sido provedor de muitos serviços públicos, né, construção de estradas, de represas, fornecimento de água, energia elétrica, mas também, por exemplo, o treinamento do funcionalismo público e da burocracia dessas jovens nações, né? Então a gente tem militares, burocratas, diretores de empresa, ministros, políticos que vão estudar em universidades na União Soviética e no leste europeu, né, no bloco comunista. E isso faz com que a imagem russa no continente ela ainda seja muito positiva, né? Tanto que muitos think tanks ocidentais acusam, né, que por conta desse legado, a Rússia consegue, abre aspas, vencer a guerra de informação no que tange, por exemplo, a questão da Ucrânia. Mas, a partir dos anos 90, esse peso da Rússia diminuiu muito, porque a Rússia estava focada na resolução dos seus, da sua realidade social e econômica, que ficou muito enfraquecida com o fim da União Soviética. Então, a política externa russa com a África ficou muito distante. E esse lugar acabou sendo ocupado muito pela China. Então, hoje, por exemplo, a China é a principal responsável pelos investimentos em infraestrutura, em energia e agricultura dos países africanos, né? Lá tem empreiteiras chinesas, por exemplo, que até reformam cidades inteiras, construindo novos bairros, museus, bibliotecas, linhas de transmissão, ferrovias, etc., né? E o papel russo acabou ficando muito secundário nesse aspecto, né? Eu diria que hoje a Rússia ela tem o peso na África muito parecido com o da Índia, né, que está crescendo também, mas ainda está abaixo do chinês. Mas existe uma perspectiva de melhora, que a partir do momento que a Rússia precisa diversificar os seus parceiros e estreitar novas relações, a África ela vai ter um papel fundamental nessa política externa, inclusive agregando a maioria dos membros dos BRICS. Porque se a gente parar para pensar, o Brasil também teve uma política externa voltada ao continente africano nos governos Lula 1 e Lula 2, né, onde várias empresas brasileiras participaram de projetos agrícolas e minerais na África. Então isso também pode ser fortalecido dessa maneira. E o BRICS tem o principal interlocutor no continente africano, né, que é a África do Sul, que agora vai ganhar o reforço do Egito e da Etiópia. E finalizando, né, só para concluir, você tem perspectivas muito positivas de investimentos e projetos conjuntos russos e chineses na África, né? Você tem o Fórum, por exemplo, russo-africano de negócios, né, que é feito em Moscou. E você tem, e mesmo durante o auge da guerra ucraniana, você teve mais de 30 delegações de países africanos participando do fórum, né? Você tem, por exemplo, projetos de construção de usinas nucleares, de ferrovias russas em vários países da África subsaariana, você tem projetos de mineração, mas é claro, os volumes monetários ainda são inferiores aos chineses, mas não menos importantes, porque você acaba integrando mais esses países africanos a esse bloco de poder. E o resultado você vê, né, nas visitas que a própria União Africana, por exemplo, faz à Rússia no meio do conflito.
Agora, professor Tito, uma dúvida fica. Para o Brasil, como é que o Brasil pode encarar esse fortalecimento dessa parceria sino-russa?
Bom, para o Brasil, eu acho que acaba trazendo uma opção, no sentido de que a nossa política externa ela não é declaradamente alinhada há um eixo X ou Y, né? Isso é uma coisa importante, né? O Brasil ele tem uma realpolitik muito clara, né? Até porque se você ter um alinhamento muito incondicional a um lado, você pode ganhar uma certa antipatia e possível retaliação do outro. Então o Brasil ele tem a política externa brasileira nesse sentido é muito equilibrada, né? Ou seja, nós reconhecemos a importância dos Estados Unidos, da Europa, para o comércio brasileiro, para os investimentos brasileiros. Algumas agendas nós temos em comum com o governo norte-americano e alguns governos da União Europeia, por exemplo, no tocante à questão da defesa da democracia, mas também à questão ambiental, né? A reforma nas instituições internacionais, mas também o Brasil, assim como qualquer país emergente, gostaria de ter mais voz no processo decisório internacional. Que isso os europeus e os americanos ainda são resistentes, né? Então, nesse sentido, a aproximação dos BRICS, a aproximação da China, que vai se despontando como principal parceiro econômico brasileiro. Curiosamente, eu estava vendo hoje, a China, por exemplo, ela tem uma relação deficitária com o Brasil no tocante ao comércio. Ou seja, o Brasil ele tem superávit comercial com a China, coisa que não temos com os Estados Unidos, por exemplo. O comércio norte-americano com o Brasil é superavitário para eles. Então, até num raciocínio macroeconômico, para o Brasil é importante você ter esse maior estreitamento de relações com o sul global. E isso inclui países como China, Rússia, Índia, os países africanos, os países dos BRICS, porque você tem a maior possibilidade de intercâmbio comercial, tecnológico e uma relação mais equilibrada do que você tem com os países já desenvolvidos, já hegemônicos, nesse sentido. Então você tem uma possibilidade de agregar conhecimento, agregar possibilidades, elaborar projetos conjuntos com mecanismos muito mais facilitados do que com países que já têm uma hegemonia consolidada, podendo estar em declínio, mas eles já estão no topo, O ponto é esse. E aí que o importante a agregar nisso é que o Brasil precisa dos países emergentes até para se constituir como um processo, como uma figura de referência de liderança entre eles. Então, não tem como você querer reformar os organismos internacionais, como as próprias Nações Unidas ou a Organização Mundial do Comércio, se você não ter um grupo amplo de países que, mesmo que tenham características diferentes e tenham suas divergências de opiniões, mas em conjunto eles têm mais força para poder acelerar esses processos de democratização do sistema internacional. Então, assim, não é algo que sairá de dentro de quem já detém o poder, é de quem está fora, quem está à margem desse processo.
Professor, e o fato da China não se meter na política interna dos países, esse também é um grande chamariz, uma grande vantagem de ser parceiro da China?
Com certeza absoluta. O fato da China não exigir uma contrapartida política, social, uma reforma no sistema político, que na verdade não deixa de ser uma ingerência, porque você acaba induzindo um país a mudar o seu sistema político para adequar a uma lógica econômica liberal. Então você condiciona o empréstimo financeiro para que esse país reforme o seu sistema. E aí você tem até uma expressão em inglês dita para isso, É market friendly, A ideia de você criar um ambiente mais favorável aos negócios, Mas o processo de liberalização econômica também pressupõe que você faça reformas políticas para que esses investimentos entrem de maneira mais fácil e assegure o lucro dos países envolvidos. Os chineses não têm esse critério. Os chineses, eles têm os seus bancos, as suas instituições financeiras para fazer o empréstimo em dinheiro e, claro, eles vão lucrar com os juros monetários dessas transações, os pagamentos. Agora mesmo o Banco dos BRICS, eles estão previstos para liberar um empréstimo de 5 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul, mas os mecanismos de contrapartida são menos engessados do que as instituições norte-americanas e europeias. E isso para os países africanos, asiáticos, acaba sendo um atrativo a mais, porque aí eles não são obrigados a forçar aberturas de suas frágeis economias para torná-las ainda mais dependentes do capital externo.
Professor, nesse encontro entre o Putin e o Xi Jinping, Rússia e China observam a necessidade de pôr fim a quaisquer medidas que contribuam para o prolongamento das hostilidades e para o agravamento do conflito na Ucrânia, e eles apelam para impedir que esse caso fique descontrolado e apoiam a importância do diálogo para resolver essa crise. Quando a gente escuta isso, a gente escuta o quê? A China pode ser o melhor mediador para acabar com o conflito, que já dura esse tempo todo?
Eu acredito que não somente a China, mas sim a inclusão de diversos atores. E aí eu incluo o Brasil e a África do Sul, por exemplo. Mas a declaração chinesa, ela reforça de que a resolução do conflito ucraniano, mas também de outras questões, se a gente levar em conta, por exemplo, o conflito em Gaza, ele precisa ser uma discussão que envolve todos os atores globais. E não apenas um epicentro decisório que acha que pode decidir o que é melhor para os outros. Né? Tem que levar em conta, por exemplo, que a União Africana ela elaborou uma proposta de paz para a questão ucraniana. Só que ela foi rejeitada. Ela foi rejeitada pelo governo ucraniano e pelo governo britânico norte-americano. A Indonésia ela elaborou uma proposta de paz para a Ucrânia, que também foi rejeitada pelo lado ucraniano e pelo lado anglo-americano. Né? O Brasil também tentou elaborar uma proposta para a resolução do conflito. Agora, se a partir do momento que a voz desses países acaba sendo ignorada, porque existe uma narrativa que acha que os países emergentes não conseguem compreender a dinâmica do conflito porque estão contaminados pela versão russa, então você não cria um ambiente para uma negociação de paz, para um cessar-fogo. A gente tem que partir do princípio de que uma negociação de paz, o encerramento das hostilidades, precisa sim envolver todos os lados beligerantes. Não é apenas um lado que tem que decidir e o outro simplesmente aceitar. Isso aí já é uma rendição incondicional. Então, a partir do momento que você não tem um impulso amplo, um impulso verdadeiramente multilateral, do lado europeu e americano em querer encerrar o conflito mesmo, dificilmente a Rússia ela vai aceitar essa proposta como válida. Até porque a própria Rússia acusa os governos ocidentais, isso já foi até comprovado, já tem até documentos comprovatórios disso, de que nas rodadas de negociações anteriores, o governo britânico e o governo americano persuadiu o governo ucraniano a manter a guerra. Então você não tem um clima de confiança presente, você tem um clima de desconfiança permanente, onde um lado pode prejudicar o outro, de violar os acordos a qualquer momento. É claro que na percepção ocidental, uma resolução equilibrada para a guerra da Ucrânia significaria que a Ucrânia precisaria também fazer concessões que desagradariam os interesses desses países. E esse é o ponto que está sendo debatido. Mas para a China, por exemplo, e para esses países emergentes que eu citei, né, tanto a Indonésia, a África do Sul e para o Brasil, a realidade da guerra mudou de tal forma que talvez não exista outra maneira de tentar retornar ao status quo antebellum, a não ser que haja uma série de garantias dos dois lados para que as hostilidades nunca mais recomecem. Mas o que eu quero dizer é que o ponto é esse. Né? Então você tem, as soluções existem, as propostas existem. A questão é que os lados envolvidos não demonstram um compromisso firme de sentar à mesa, colocar as suas diferenças de lado, o que é realmente o básico de qualquer processo de negociação, e poder conciliar os seus interesses.
Tá certo, a gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca Tito Livio Barcelos Pereira, geógrafo pela USP, mestre em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança pela UF e doutorando em Relações Internacionais pelo Instituto Santiago Dantas, além de ser membro pesquisador do CIRI, Centro de Investigação em Rússia e Eurásia e Espaço Pós-Soviético. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, agradeço mais uma vez pelo convite e me coloco à disposição para novas contribuições.
Um abraço, professor. Até a próxima.
Obrigado. Um abraço.
Hora do Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Uma espectadora de um show de punk rock está parcialmente paralisada e só consegue mover os braços depois que o vocalista da Trophy Eyes pulou do palco no meio da multidão e a acertou em cheio na cabeça. Burn Prichet, de 24 anos, sofreu uma grave lesão catastrófica na medula espinhal. O acidente ocorreu no Mohawk Place, em Buffalo, em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 30 de abril, de acordo com uma emissora local. Imagens postadas pela banda australiana de pós-punk rock mostram momento em que o vocalista John Floriani salta de costas do palco sobre a multidão. O cabelo rosa de Bird pode ser visto balançando ao som da música perto da frente do palco com outras pessoas, no local que estava lotado com 230 assistentes. Isso momentos antes do salto do vocalista, é claro. Após Floriani voar para fora do palco, fãs da banda levantaram o vocalista aparentemente sem saber que Bird estava gravemente ferida. Pessoas que estavam em volta da jovem acharam que Bird havia somente desmaiado. Somente desmaiado. Ela não estava se levantando e John, o vocalista, ficou com ela, disse à emissora de rádio Walter Tejera, que é amigo da vítima. Floriani foi na ambulância com a sua fã a um centro médico local e onde ela foi levada às pressas para uma cirurgia de trauma de emergência. Bird sofreu lesões na medula espinhal e sua permanência no hospital ainda é indefinida, de acordo com uma página do GoFundMe, criada para ajudá-la com as despesas médicas.
Pois é, puxa, coitadinha.
E esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao final. Se você não conseguiu ouvir a gente, maratonei o Mundioca. Melina?
@ Mundioca com K.podcast no Instagram. A gente também tá no YouTube, a gente tá no TikTok. Compartilhe o nosso conteúdo, nos siga, dê o seu joinha. E é isso, pessoal. Beijos.
Tchau, tchau, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.